Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Estamos ao vivo para discutir o passo seguinte depois da reforma da Previdência. Claro que a reforma da Previdência está em andamento, estamos discutindo os destaques, ainda não chegamos ao final na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, pode ser que tenha modificações, volte para a Câmara dos Deputados. Isso são, vamos dizer assim, detalhes da prática. O importante é que a sinalização para o mercado, para a sociedade, que nós estamos na tentativa de diminuir os nossos gastos públicos, dando um aviso para o mercado, para a sociedade, enfim, de que nós estamos parando de cavar os nossos buracos, estamos tentando equilibrar as contas e assim a gente vai para frente. Muito que bem. E o passo seguinte? O passo seguinte é o tema da nossa reportagem, que é a reforma tributária, ou seja, reorganizar essa barafunda que existe de cobrança de impostos. E a gente precisa aliviar a carga tributária, aliviar os impostos de todos os brasileiros, como principalmente do agro brasileiro. Para isso, nós estamos convidando o professor Luiz Carlos Rauli, ex-deputado Rauli, que está lá no Paraná, que foi uma das pessoas, as primeiras pessoas que começaram a idealizar as alternativas para a gente diminuir essa carga tributária, e foi o primeiro a falar no IVA, o imposto que vai substituir essa barafunda de impostos que nós estamos vivenciando até esse momento. Vamos, então, cumprimentar o professor Luiz Carlos Rauli, que está conosco ao vivo. Professor Rauli, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado, professor. Boa tarde a todos os produtores rurais do Brasil todo. Uma satisfação muito grande conversar com vocês.
Muito bem, professor Rauli. A gente vai, já deixo claro aqui a minha admiração pelo seu trabalho, considerando que o senhor foi um dos injustiçados pelos eleitores em não retornar à Câmara dos Deputados, mas isso independe porque os seus estudos, a sua luta está sendo prosseguida pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. E aí nós estamos em vias de discutir, já começar a discutir na prática com a sociedade, o novo sistema tributário brasileiro. Eu queria, antes de mais nada, que o senhor fizesse uma contextualização dessa barafunda que nós temos hoje nas cargas tributárias que pesam sobre todos os brasileiros.
Muito bem. O atual sistema tributário tem origem em 1965, implantado em 1967, há 52 anos atrás, quando, na partida da criação do ICMS e SSPI, foi cometido um erro, um equívoco muito grande. A base consumo foi dividida em arrecadação do ISS pelo município, ICMS pelo Estado e IPI pela União. A base consumo é uma só. Segundo o IBGE, mais ou menos 1 milhão de itens são bens e serviços base tributária de IVA. O IVA é como se fosse a soma do ISS e do ICMS, forma a base do IVA, a base consumo. Ou o PIS/COFINS federal é a mesma base, exatamente a mesma base do ICMS e ISS, que é o todo da base consumo. Só que, ao longo desses anos, além da partida ser errada, que deveria ter um IVA só. Que é IVA? A palavra IVA chama-se Imposto de Valor Agregado ou Adicionado, como queira. Que na Europa toda é utilizado o IVA. Aqui, o nosso IVA está escrito assim no texto constitucional: Imposto de Bens e Serviços. Então, a gente está utilizando a nomenclatura IVA, que ela é conhecida no mundo inteiro como IVA. Só que, na verdade, é Imposto de Bens e Serviços. O sistema tributário, qualquer que seja o país, tem três bases tributárias conhecidas. É de onde os países tiram seus impostos. Primeira base, consumo. Segunda base, renda e proventos de qualquer natureza. Terceira base, propriedade, que são os bens. Na base propriedade e patrimônio, nós temos cinco tributos: IPTU, ITR, IPVA, Imposto de Transmissão Causa Mortes, Imposto de Transmissão Inter Vivos. Na base renda, que deveria ter um imposto só, tem dois. Tem o imposto de renda clássico de pessoa física e jurídica, e o governo, depois da Constituição de 88, inventou a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas para não dar partilha desse imposto para os municípios e para os estados. Porque, em 1988, os estados e municípios passaram a ter uma participação maior do imposto de renda do IPI nesses dois impostos. E a terceira base, que é o consumo, hoje tem 9 grandes tributos, fora mais de 50 pequenos tributos. O ISS municipal, o ICMS estadual e os tributos federais. IPI, PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF e PASEP. Esses 9 tributos, na nossa proposta, viram um IVA de cobrança a destino, alíquota por fora, acaba com toda essa guerra fiscal, acaba com toda essa parafernália. Então, este IVA vai incidir basicamente sobre 1 milhão de itens, de bens e serviços, porque aí a base serviço e bens se funde. Acaba essa divisão de ISS com ICMS, como já é hoje o PIS/COFINS, que é uma base só. Bom, a previdência, de onde que ela sai? Se ela é previdência do empregado, é tipo renda, né? Se ela é do empregador, é tipo consumo, porque é claro que todo o tributo que você põe no consumo vai para o preço, e do preço vai para o consumidor. Quem acaba pagando é o consumidor. Quando você exporta o produto in natura, ou semi-elaborado, ou industrializado, ele é obrigado a devolver o imposto, porque nenhuma nação exporta imposto, nenhuma importa impostos. Então, você tem que ter em mente que o tributo no mundo inteiro é de quem consome, não é de quem produz. Então, nós estamos consertando todos esses erros. Primeiro, o erro matricial de 52 anos atrás, né, de fazer um IVA só, como a Europa inteira só tem um IVA destino, sem guerra fiscal entre os estados, né, e cobrança bastante clara, bastante limpa. Então, essas três bases ficarão bem definidas para o contribuinte e para toda a sociedade. Depois eu vou discorrer mais. Fiz a primeira introdução histórica aí.
Ainda na generalidade, o que a gente entende é que o senhor propôs e o que o ministro Paulo Guedes deve tocar em frente, que é reduzir toda essa maçaroca num imposto só. Ou seja, congregar, né, juntar todas no IVA. Isso que eu estou entendendo. Agora, isso não implica em diminuição de impostos. Continuamos com os mesmos valores. Ou implicaria?
Não. Primeiro que o ministro Paulo Guedes ainda não absorveu a minha proposta. Hoje, na Câmara, tem 2 propostas em tramitação. Essa que eu relatei, que está pronta na Câmara para o plenário votar. Ela tramitou por 4 anos e meio, só na minha mão foram 2 anos e meio, 500 audiências técnicas, 170 palestras nos 2 anos que eu estive lá à frente da relatoria, e foi aprovada por unanimidade na comissão especial. Tem uma segunda proposta que começou agora na Câmara, essa semana, e foi criada a comissão especial, que é uma proposta menor do que a nossa, que é apresentada pelo Baleia Rossi, baseado nos estudos do CECIP de São Paulo. Né? Eles propõem 5 impostos e eu proponho a eliminação de 9. Tem várias diferenças fundamentais que fazem essas 2 propostas diferentes. A minha é mais abrangente. E o do governo, que deve vir aí essa semana, que é baseado nos estudos do Marco Sintra. O Marco Sintra é aquele que criou o imposto único do CPMF. E que, segundo a notícia da imprensa, deverá vir só a reforma dos impostos federais. Não vai reformar o ICMS nem o ISS. E que deverá introduzir a CPMF para a Previdência. Então, nós estamos ainda numa expectativa para saber o que o governo federal vai mandar para o Congresso. Eu, pessoalmente, como sou muito amigo do presidente Bolsonaro, fomos parlamentares e deputados juntos por 28 anos. Eu tenho estado com ele praticamente cada 2 semanas, vou lá ao Palácio, rapidamente falou: olha, meu presidente, está pronta a proposta. E essa semana tem uma novidade. O Senado da República ouviu uma palestra minha na terça-feira na casa do presidente do Senado, os líderes todos, e tomaram a decisão de assumir a nossa proposta na integralidade. Tanto que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi o primeiro subscritor e 66 senadores assinaram. 80% do Senado. Então, a nossa proposta ela está pronta no plenário da Câmara e iniciou a tramitação no Senado. Por outro lado, tem a proposta que o Rodrigo Maia está bancando com o Baleia Rossi, que está começando na Câmara, a proposta do zero. E esperamos para essa semana que vem, segunda ou terça-feira, o anúncio da proposta do governo. Mas eu garanto a vocês que todos os caminhos vão levar a Roma. Todos os caminhos vão nos desaguar num bom projeto. A minha contribuição foi trabalhar isso durante 32 anos, desde que eu fui secretário da Fazenda do Paraná, em 1987 a 90, do governo Álvaro Dias. De lá para cá, eu venho estudando esta matéria e trabalhando. E fui duas vezes secretário da Fazenda e 28 anos deputado federal. Então, a proposta está pronta. Eu estou indo toda semana trabalhar os deputados, senadores, empresários, trabalhadores. Esta semana, na quarta-feira, eu fiz uma palestra, essa palestra minha, para o IPA, Instituto Pensar Agro. Segunda-feira à tarde, eu vou estar lá na OCB, fazendo a palestra para todos os técnicos do cooperativismo brasileiro. Eu já fiz a palestra na Confederação Nacional da Agricultura, na CNA. Então, eu estou esclarecendo, tirando todos os medos, todas as dúvidas.
Eu tenho muitas perguntas a lhe fazer. Principalmente essa mudança de que me parece que o Paulo Guedes está assumindo, que dando conta que o imposto a ser cobrado é no consumo e não na produção. E o senhor... O senhor propõe uma coisa mais dividida, não é isso? Ou o senhor também propõe isso?
Muito bem. A proposta é imposto no consumo mesmo. Só que o modelo brasileiro e europeu, o IVA, ele distribui a arrecadação do consumo e joga toda a arrecadação para o consumidor final no município que ele está, no estado que ele está, no país que ele está. Entendeu? O modelo IVA europeu é um modelo de valor agregado. Então, digamos, saiu o mineral de lá, ele veio para a fundição. Na hora que você comprou o mineral, pagou, tem um pedacinho de imposto. Aí, na fase seguinte, atacadista, até chegar no consumidor final. Só que o sistema é único. Ele não terá um sistema estadual no meio do caminho, nem federal. Então, o nosso IVA vai ter um comitê gestor para arrecadar esse imposto estadual municipal. Ele é um organismo técnico único que vai se encarregar desse processo. Uma segunda coisa boa, novidade tecnológica. O nosso modelo tributário, além da simplificação de 9 tributos em 1, podendo também acrescentar, se quiser, a contribuição patronal do INSS dentro do IVA, ok? Pode ficar muito bem encaixado dentro do IVA, não precisa de nenhum outro tributo, e totalmente eletrônico. Então, o segundo coração da nossa proposta é a tecnologia 5.0. As transações serão todas eletrônicas, nota fiscal eletrônica, não fica um papel, não fica nenhum ato declaratório e não precisamos mais do fato gerador. O que é o fato gerador? Saiu um caminhão de abóbora da roça, veio para a cidade. Isso é um fato gerador. Saiu uma carga de soja, foi de um lado para o outro, é um fato gerador. Nós eliminamos isso. Nós não queremos acompanhar a movimentação física, nós vamos acompanhar a movimentação financeira. Então, cada transação dessa tem uma transação bancária, que vai ser com uma nota eletrônica e o pagamento relativamente a este, na hora que você fizer o pagamento para de quem você está comprando, o imposto fica retido. Gera um crédito financeiro como se fosse a nossa conta bancária. Imagine a conta bancária da empresa, a conta bancária da pessoa física, a hora que eu recebo o meu salário, a hora que eu pago minhas compras, naquele momento já fica garantido o imposto e gera um crédito para a empresa na etapa seguinte, até chegar no supermercado, qualquer outro estabelecimento comercial final. Chegando na exportação, o crédito é na hora devolvido para o exportador. Então, nós fazemos uma limpeza. Não fica um papel dos bilhões de papéis que tem hoje na burocracia, que fez do Brasil um manicômio tributário jurídico, né, com bilhões de papéis todos os dias, e simplifica tudo, realmente. Uma outra observação, o imposto nunca mais ficará dentro da empresa para pagar no mês seguinte. Ela fica quitada. Acaba com essa possibilidade do fiscal entrar na empresa. Cadê o dinheiro? Você não pagou? Você declarou e não pagou? Fica toda essa confusão que tem hoje. Então, o ato declaratório desaparece, né? e o ato de transação, você vai cobrir isso tudo financeiramente. E o terceiro coração da proposta, já para resumi-la, ela tem o conteúdo solidário e fraterno. O que, que é isso? Nós pesquisamos todos os países que usam IVA na Europa, o percentual de tributação de comida, por exemplo, é 7%, a média. Remédio é menos de 4%. Então, nós vamos adotar uma cobrança do agro, tudo na faixa de 5% para baixo total. Por que isso? Tem dois motivos grandes. Primeiro, tirar a carga tributária das famílias mais pobres, diminuir, e vai diminuir mesmo. Segundo, equalizar a produção interna, abastecimento do agro e seus derivados internamente com a exportação. Como a exportação brasileira é muito maior, está sendo em alguns itens do agro, então, com a harmonização de alíquotas baixíssimas ou próximo de zero, nós vamos ter pouco ajuste a fazer na exportação. Com isso, ninguém vai mais ganhar dinheiro nas costas do produtor rural, né? E também não vai haver aproveitamento como hoje, guerra fiscal, que acaba. Hoje o Brasil, professor, tem 500 bilhões por ano de renúncia fiscal, quase 500 bilhões de sonegação, 3 trilhões de contencioso tributário na justiça, 3 trilhões de dívida ativa e custa para pagar os impostos do Brasil 65 bilhões. Essa gordura trans, toda essa gordura suja, nós vamos eliminar do sistema tributário. Por isso que dá para diminuir carga tributária para o consumidor. Nós vamos diminuir o custo de produção das empresas, do produtor, que vai ter um custo baixíssimo e, consequentemente, vamos ter alíquotas menores, incidentes sobre os bens e serviços da economia brasileira. Então, é um ganha-ganha. Nós vamos arrecadar os mesmos 33% com uma carga de alíquota menor, entendeu? Hoje, para você arrecadar os 33%, você tem alíquota de 43% do PIB. Então, nós temos 10% do PIB, ou um pouco mais, de tributos perdidos em benefícios, guerra fiscal, sonegação, planejamento fiscal e etc.
Tá bom. Olha, fantástico. A gente tem milhões de perguntas, são vários detalhes, mas, essencialmente, vamos focar no agro, onde o senhor disse que de todas as alíquotas para o agro, nenhuma delas passaria de 5%, sendo que impostos sobre produtos perecíveis, a cesta básica, seria próxima de zero essa alíquota. Foi isso que eu entendi, queria confirmar isso. E qual é a média hoje, só como comparação, qual é a média, professor?
A tributação comida hoje no Brasil, estudo da ABIA, Associação Brasileira de Indústria e Alimentação, é 33%, né? Mesmo considerando as isenções da cesta básica. A ideia nossa é zerar isso. Zerar, eu acho que não fica bom para nós do agro, porque vai acumular muito crédito, ok? Então, é melhor ter uma alíquota do tamanho do crédito que vai acumular na cadeia produtiva de cada setor do agro. A soja saiu do campo, foi para a cooperativa ou foi para o armazém, foi para o exportador ou foi para a indústria de esvagamento. Então, é melhor ter uma alíquota modal baixa, isso está previsto na minha emenda constitucional, e no outro projeto não tem nada disso, porque a minha vivência como secretário da Fazenda, como produtor rural, como economista, a minha visão econômica é não dar prejuízo, nenhuma vantagem para nenhum elo da cadeia. Porque hoje, na cadeia do agro, quem acaba ganhando nas nossas costas são os que estão indo para a exportação para frente. Então, o produtor rural vai ficar tranquilo nisso, porque ele, ao produzir, ele vai ter o preço dele e os insumos dele creditados. Tudo que ele tiver, ele vai creditar. Então, isso vai ser muito bom, porque vai ser tudo com nota eletrônica e tudo online. Então, vai ser automático. Em pouco tempo, a gente faz do Brasil um sistema moderno, dos mais modernos do mundo. Hoje, nós, em 190 países, o Banco Mundial fez a medição agora, soltou o relatório anual deles, nós estamos em 184º pior sistema do mundo. Em 190 países, só ganhamos de 6 países. Isso é uma vergonha para o Brasil. Esse novo modelo simples, tecnológico e justo para fazer justiça à distribuição de renda, ele vai nos colocar entre os 10 mais modernos sistemas do mundo.
Professor Hallen, de novo, só para repetir o que o senhor disse, pelo que eu entendi, hoje, de modo geral, os produtos do agro têm uma alíquota geral, média, de 33%, segundo os levantamentos que o senhor tem nas mãos. E isso, com as modificações propostas pelos seus estudos, essa alíquota máxima cairia para 5%, ou seja, de 33 para 5, é isso que eu entendi?
Exatamente. É isso mesmo.
Vamos fazer agora uma comparação bem popular. Vamos pegar o meu vizinho. Estou aqui no campo, tem um vizinho que produz tomate aqui. Não quero partir do início que ele comprou adubo, semente, nada. Vamos partir do momento que ele está colhendo, tá certo? Ele está colhendo tomate hoje, botou na caixa, ok? E ele vai lá para a pedra lá da Ceagesp e vende essa caixa lá na pedra para o comprador dele. Aí ele recebe um dinheiro e dá uma nota, é isso? Nesse instante, explica esse momento para mim. Ele deu uma...
Esse produtor pegou a caixa de tomate dele, vendeu no Ceasa, se ele não registrar no banco essa entrada e saída, ele não será registrado. Só será registrado se ele chegou na propriedade, na sua propriedade. Eu fui lá e comprei uma caixa de tomate. Te paguei com um cartão de crédito ou com uma transferência. Aí o tributo incide, ok? Aí essa caixa de tomate foi para o Ceasa. O Ceasa vendeu para a indústria de massa de tomate. Então, esse pedacinho do tomate, a primeira equação, saiu a um real, foi para o Ceasa, foi tributado a um real, foi para o Ceasa. O Ceasa vai passar ele para R$3, vende para a indústria de tomate e vai fazer massa de tomate ou ketchup e assim por diante. O massa de tomate vai para o atacadista para o varejista. Em cada etapa chama o valor adicionado. O que for agregando, a alíquota incidente de 5, né, vai ser sobre a cada etapa. Então, quando chegar no final, mesmo que esse tomate tenha ido para a indústria, agregado muito valor, digamos que esse ketchup chega a R$20, né, ele vai estar com a mesma alíquota de 5 do início ao final da cadeia, sendo que a primeira etapa só paga 5 centavos de um real, ok? Então, e agora, se esta operação não passar por uma transação financeira em uma nota eletrônica, ela não será alcançada.
Tá. Não, entendi bem. Agora caiu a minha ficha aqui. Então, as tributações serão feitas no momento da operação financeira. Elimina-se aquela coisa antiquada do século retrasado de tirar a nota e pega aquela nota e vai recolher aquela nota no contador, ali você paga aquele imposto. Isso é uma parte. Então, assim, eu vendi a caixa de tomate lá na Ceasa e realizei uma operação financeira. Aquela entrada daquele dinheiro na minha conta, no meu banco, aí sim que ela vai ser creditada, é na operação financeira, portanto.
Exatamente, você pegou bem a coisa agora. Não precisamos de uma nota de produtor, não precisamos de nada, nem da guia no mês seguinte, ela encerra no ato. Aquele produtor está exonerado disso, o Ceasa também já se livra disso, vai para a indústria, a indústria... quem comprar dela já vai encerrando até a hora que o consumidor final passou o cartão de crédito na última operação, está tudo pago.
Então vamos entender assim, toda a cadeia, entre aspas, pagará o seu imposto, vamos imaginar que a alíquota seja de 5%, o cara da pedra lá da Ceagesp pagou 5%, vendeu o tomate lá para o restaurante fez a operação, paga 5% na operação financeira e assim por diante. Não há, entre aspas, recibo, necessidade de recibo. É simplesmente a comprovação financeira. É isso, doutor Raul?
Somente isso. Não precisa mais da comprovação física, que é o chamado fato gerador, né? Que o produto, o boi, né? O porco, o frango, olha lá, cadê esse caminhão? Para onde foi? Cadê a nota de entrada? Cadê a nota de saída?
Acaba tudo isso.
Acaba. Essa imundice some tudo.
Que maravilha. E aí, claro, o caminhão de boi, o cara comprou um caminhão de boi lá na fazenda e está levando para o abatedouro, lá para o frigorífico recebe, paga o sujeito. Não pagar, ele sofre uma tributação, vamos dizer, nessa alíquota de 5%, é isso?
Do pedacinho dele que couber. Saiu lá um caminhão de boi que custou 100 mil reais. Aí ele pagou o produtor, incide aquela operação, encerrou. Né? Aí vai na cadeia seguinte, do frigorífico para o açougue, ou para o supermercado, ou para a exportação. Então, incide isso. Esse produto, esse boi, esse tomate, chegou na exportação, tudo que tiver incidente de quem está exportando é devolvido no ato.
Espera um pouquinho. Vamos só, antes de chegar a essa parte. Antes de chegar a essa parte da exportação, que é importantíssimo para o agro. Ou seja, essa alíquota que nós estamos falando de 5%, ela é uma proforma, ou o senhor acha que vai ser aprovado, seguiria nesse valor de 5%?
Porque no dispositivo constitucional que eu coloquei, o IVA terá uma alíquota única nacional, ok? Não significa que seja uma exclusiva. Tendo tratamento diferenciado, privilegiado para comida, para remédio, transporte público e saneamento básico, água e esgoto. Então, esses itens sofrerão tributações reduzidas. Eu preguei no Brasil inteiro, nesses anos todos, que a tributação do agro tem que ser zero. Mas conversando com o setor do agro, com a experiência que eu tenho, não pode ser zero, porque ficaria um acúmulo de crédito em cada etapa. Isso não é bom, isso daria acumulatividade. Então, o ideal é uma alíquota de 4%, 5%, que pega todos os créditos dos insumos básicos, diesel, gasolina, peças, tudo que você tem de crédito e deduz do imposto a pagar, ok? Para que o IVA seja um imposto de valor adicionado, ele tem que deduzir tudo que foi pago para trás de todo tipo de insumo que aquela atividade econômica teve. Pega um tipo de um sítio, uma fazenda. O que ela tem? Ela tem um pouquinho de luz, ela tem bastante diesel, tem gasolina do carro, do trator, ele tem a peça, ele tem a própria comida que os funcionários comem, etc. Tudo isso é dedutível eletronicamente, não precisa. Desde que você faça a compra do teu CNPJ, tudo que você comprar, você declarou ali, você diminui essa carga tributária drasticamente. Dá para entender. Por isso que, para o consumidor final, ele chegará quase como se fosse zero.
Então, assim, para o agro, só para repetir, é uma alíquota de 5%, mas eu, como estou enquadrado em várias coisas dedutíveis, eu baixaria isso para quase zero, é isso?
É, porque como você tem bastante, em cada etapa da produção, né, os créditos que hoje não são mais ou menos presumidos. Aliás, no ICMS, o agro quase todo é diferido, até a indústria, né? E até a exportação, na maioria dos casos. Mas quando o agro ele chega na indústria e ele transformou em sistema elaborado ou industrializado, ele vai para o comércio interno, ele passa a ter uma tributação cheia hoje, né? 18 de ICM, que não é 18, na verdade, é 23, porque o ICM é 18, ele é 18 por dentro, não é 18 por fora, e ainda incide os impostos federais, né, dentro dele. Isso acaba dando 23% de alíquota. Isso acaba tudo, entendeu? Essa é a nossa proposta, não é a proposta do Baleia Rossi, não é a proposta do governo, essa é a nossa proposta que está negociada.
É, a sua proposta que está na mão do presidente, né? Isso conta muito.
Vamos, presidente, continuar assim. Do Senado agora também.
Muito bom. Então, só para resumir, para a gente já poder avançar, porque agora a gente vai entrar para falar de duas palavrinhas estigmatizadas, né? Que a Lei Candir, nós temos falado da Lei Candir, que é o imposto sobre exportação, né? E também temos que falar da CPMF, né? Que isso também está sendo estigmatizado na sociedade. Então, antes da gente avançar para a CPMF, eu quero repetir, porque eu sou meio lento para entender dessas coisas. Então, assim, os impostos passariam a ser cobrados nas operações financeiras. Eu vendi uma caixa de tomate, entrou um dinheiro na minha conta, ali será dedutível pelo menos 5%, porque eu estou tratando de um produto agrícola. É isso, professor?
Isso mesmo, porque é nota produto 10 agrícola.
Tá bom, hã? Nota 10 para mim.
Se for outro produto, vai ter alíquota de 25%, entendeu? Tá bom. Se eu comprei um óculos, o óculos vai incidir 25%, ok? Para okay. Não confundir que tudo é 5. Com 5 não paga a conta, né?
Tá. Então, com 5 é para o agro.
Por 5 é para o agro. Eu e minha equipe, em conversa com o Brasil todo, decidimos que esse setor tem que ser o menor. Em dois aspectos. Fortalece o agro, resolve o problema da exportação desses estoques de crédito que não são devolvidos, nunca são devolvidos. Hoje o Brasil está bicado com bilhões, mais de 80 bilhões de ICMS e mais de 40 de tributos federais. E segundo, para diminuir a carga tributária do consumidor final. O consumidor final paga 33%, 34% de carga tributária na comida. No momento que essa pessoa que ganha R$ 1.000, ela gastar, né, R$ 500 com comida, hoje ela tem praticamente R$ 170 de imposto. Nós queremos que essa carga de imposto dele caia para menos de R$ 30. Aí ele, com mais dinheiro, ele vai comprar mais unidades de alimentos, mais unidade de roupa, mais um iogurte, vai comprar uma bolacha que ele não pode comprar hoje. Nós vamos tirar essa carga tributária dessas pessoas e realocar ela nas famílias e setores mais ricos da economia brasileira.
Deixa eu dar uma sugestão como comunicador. O senhor cuida de vários itens e acaba se embaralhando, eu acompanho o senhor há muito tempo, na explicação. A comunicação é tudo. Eu sugiro ao senhor pegar este exemplo que o senhor deu agora para começar qualquer explanação. Aí a pessoa entende na hora o que o senhor está querendo dizer. Ok? Segunda coisa, vamos agora falar dessa palavra ogerizada, né? Estigmatizada, chamada CPMF. O que eu entendo? A CPMF seria um outro tributo que se queria colocar na emissão de um cheque, etc., independente dos tributos que já estavam existindo, ou seja, um acúmulo, mais um. O senhor está dizendo que com IVA isso não seria, não haveria CPMF. Eu quero tirar essa dúvida com o senhor.
Não. No começo da minha proposta, 2 anos e meio atrás, tinha o CPMF era assim, IOF previdenciário para cobrir a folha de pagamento. Mas a crítica foi muito grande. Eu fui criticado pelo Brasil inteiro e não aguentei 2 meses de crítica, tirei do meu projeto a CPMF. Foi como se tivesse livrado da enxaqueca, sabe? Da noite para o dia, minha cabeça ficou limpinha, não tinha mais nenhuma crítica, todo mundo entendeu e show! Agora, o que acontece? Deixa eu explicar direitinho. O IVA com transação financeira, dentro do preço do bem ou do serviço. A CPMF ela vai incidir na tua conta bancária, pessoa física e jurídica. Toda entrada e saída vai ter, sabe Deus quanto que é a alíquota. Tem uma hora que eles falam em 2,5%, falam em 0,8%, falam em 1%. É diferente. Eu acho que a tua conta bancária é sagrada, pessoa física e jurídica. Você só pode... Epa,
Perdemos o sinal do professor Luiz Carlos Howley. Vamos reconectá-lo, porque, enfim, as explicações dele estão sendo maravilhosas, pelo menos pelo meu entendimento, imagino que os senhores aí do Notícias Agrícolas também. E nós estávamos falando, nesse exato instante, da CPMF, que, segundo o professor Howley, deu-lhe uma dor de cabeça imensa No momento que ele tirou isso da frente, show CPMF, ele passou a dormir. É isso, né, professor Ralf?
Entrou uma ligação e acabou cortando.
Aí agora só tem que adicionar de novo, apertar o botãozinho da câmera, professor.
Hã?
O senhor tem que apertar o botãozinho da câmera para eu poder vê-lo novamente.
Ah, tá. Deixa eu ver como é que eu faço.
É só apertar o botãozinho da câmera que a gente...
Como é que eu faço para não entrar a chamada? Pergunta para
o teu... O senhor teria que... vamos passar por esse risco mesmo. O senhor voltou, ok. Só recuo um pouquinho, o senhor está com a tela cortada, é isso? Muito bem. Então, o senhor estava falando que o senhor tirou a CPMF da sua vida. E agora?
Agora, o IVA... O IVA é um tributo que incide em cada etapa da cadeia produtiva no financeiro, que você pegou bem isso. Entrou dinheiro no banco relativamente aquele bem, aquele serviço, paga o imposto. É muito melhor você fazer com segurança na formação de preço relativo da economia, pegar a Previdência, que é 21% alíquota, mais o salário de educação, que já está dentro da minha proposta, né? Se quiser pegar até o sistema S, coloca ele todo dentro do IVA. Nem que a alíquota vá para 30%, é desejável que faça pelo IVA e não pela transação financeira. Porque a movimentação financeira do cheque, da conta bancária, eu mando dinheiro para o meu filho, 5 mil, para pagar lá uma despesa urgente minha, em seguida ele me devolve 5 mil reais, ele tributa na ida e tributa na volta. Isso não é uma transação financeira, não é uma compra e venda. É uma movimentação financeira minha, familiar, entendeu? Então, nós não desejamos a CPMF nesse processo. Mas, se o Marco Sintra, né, bancar isso, ele vai ter que convencer o país. Claro, se eu me oponho a isso, eu não me oponho. Só estou dizendo que vai passar por um processo muito difícil de crítica, que eu já passei por essa crítica, professor, e não aguentei. Olha que eu sou um homem de 47 anos de vida pública, não aguentei a crítica. Né? Eu sou brioso, eu enfrentei, né, desafios desses anos todos no combate no Congresso, fiz 2 impeachments, etc., né? Mas nessa não dá. Eu afinei, como diz assim, afinei. Então é muito difícil. E olha, com toda honestidade, esse modelo de cobrança que vai ser feito, é o modelo Abu Dhabi, de um empresário de Santa Catarina, bolou isso, né? E está sendo colocado à disposição do Brasil, né, para usar esse modelo de cobrança gratuitamente. Então, é uma revolução na cobrança do imposto no Brasil. Outro dia, eu expus para o Delfim Neto, rapidamente, numa conversa como a minha e a tua, ele falou: Raul do céu, só a parte eletrônica é uma revolução para a tributação brasileira. É isso mesmo, a simplificação, a parte de cobrança eletrônica e a possibilidade de você diminuir a tributação da baixa renda vai fazer o Brasil crescer e prosperar, ter igualdade de tratamento entre as empresas. Hoje o problema é que uma empresa tem benefício, outra não tem, outra faz planejamento fiscal, outra sonega, outra declara que vai pagar e não paga. Isso tudo, todas essas espécies serão eliminadas na simplificação e na tecnologia de ponta 5.0.
Muito bem, agora vamos à questão da exportação dos alimentos. Vamos falar da tal da Lei Candir. Com a sua proposta do IVA, a Lei Candir seria eliminada, mas o crédito para o exportador continuaria. Nos explique isso.
Bom, eu posso falar com conhecimento de causa, de cátedra, como diz, porque eu que fiz a Lei Candir. Ele levou o nome do Candir porque ele era autor do projeto. Eu que fui o relator da Lei Candir, que é a lei do ICMS. Também fiz a lei do Super Simples. Eu que fiz a lei do Super Simples. Então, dali que veio a ideia da simplificação mais radical de tudo, porque os resultados são extraordinários. O que é a Lei Candir? A Lei Candir é a regulamentação da lei do ICMS. Em 88, quando terminou a Constituição, foi mexido na base do ICMS, foi incluído os impostos únicos de energia, de combustíveis, de telecomunicações, de transporte e minerais. E precisou ser feita uma lei em janeiro de 89, e eu era secretário da Fazenda naquela época, do Álvaro Dias. E eu participei desta reunião, participei da Constituinte em defesa de estados e municípios, e participei em janeiro da resolução do ICMS. Como tinha passado 90 dias, não tinha sido regulamentado o ICMS, nós, o secretário da Fazenda, reunidos em Brasília, criamos uma resolução que regulamentou o ICMS, independente até esperar o dia da lei complementar. Quando eu me elegi deputado em 91, foi até 1996, 6 anos depois, eu tive a honra de ser relator da lei que regulamenta o ICMS, que acabou se chamando Lei Candir, porque ele era o autor do projeto na Câmara. E nessa época, no governo do FHC, e a ideia do governo, nossa, do Congresso, era não tributar mais exportações, que os produtos industrializados não eram tributados na exportação, já eram devolvidos. Faltavam os produtos in natura e o semi-elaborado, que tinha alíquota de 13% dos grãos. O que acontecia naquela época? Ora, vamos para o saco de soja hoje de R$ 70,00. Cobrava 13% na exportação. Quem é que pagava esse 13%? O exportador?
Não.
Caía. O produtor recebia R$ 10 a menos. É isso que nós livramos o produtor. Por isso que a Lei Candir, ela foi ao lado da tecnologia, das pesquisas do Embrapa e do arrojo da competência do produtor rural brasileiro, transformou o Brasil um dos maiores produtores em volume e agora também, né, em capacidade de produtividade da soja. Então, a pesquisa da Embrapa e a PAR e tantos outros pesquisadores de todos os institutos do Brasil e universidades fizeram do Brasil um dos maiores produtores agrícolas do mundo, também em produtividade. Mas havia esse nó da exportação. Chegava no porto, tinha 13 de ICM, 11 e poucos por cento do óleo degomado, do farelo de soja, do ferro gusa, do ferro in natura e etc. Então, foi ali que nós resolvemos isso. E eu falo para você, assim, não há perdas para os estados. Para alguns estados, 3, 4 estados, sim, porque eles são mais exportadores do que importadores. Por isso que a conta deve ser bem pequenininha. Toda essa conversa que nós vimos hoje não tem procedimento. Você raciocina aqui. Eu estou exportando 100% e importo 80%. O 100% que estamos exportando, perdemos 12%, o Estado, hipoteticamente, perdeu 12%. Quando ele importa 80%, qual a alíquota do ICM que o Estado vai pôr? 18%. Não é isso? Não é a alíquota final do Estado é 18%? 18% sobre 80% dá 14%. 14 é maior do que 12. Entendeu o raciocínio? Sim, de conta de padeiro?
Sim.
É? Então, é isso aí. É muito folclore, muita invenção. Isso aí eles estão usando para não pagar o exportador os créditos de exportação. E que está matando o agro do Brasil hoje. Aqui na minha região de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, tem empresas que chegam a ter 40% do patrimônio líquido sem receber de crédito ICMS. E o que significa isso? Não tem correção monetária, não tem juro. Eles estão pagando um prejuízo. A hora que essa empresa compradora ela está tendo prejuízo, de quem que ela vai tirar uma parte disso? Do produtor rural. Vai diminuir o preço por unidade, por saca, por quilo de produto rural. Então, Eu falo assim, como eu estudo muito, gosto que a minha conta, meu balanço fecha, né, para não cair em contradição. Então, a exportação brasileira, nesse modelo de cobrança que nós estamos estabelecendo, quando o produto chegar no porto, vai haver um crédito financeiro na própria conta bancária. Da mesma maneira que eu retenho o valor do imposto em cada etapa, a hora que ela chegar na exportação, online, não vai precisar entrar em Siscred, ficar em fila para esperar para receber, para ver se o crédito é bom, se o crédito não é bom. Acaba porque a comprovação do crédito é o que foi pago nesse produto para trás.
Então, assim, é a mesma sistemática que a gente usou lá no nosso exemplo da caixa de tomate. Não importa que a caixa de tomate foi lá para o Ceasa, não importa que o caminhão de soja foi para Paranaguá. Entrou o dinheiro, crédito financeiro, paga-se o imposto. O problema aí, vamos dizer assim, a diferença aí seria a alíquota, né? Então, somente isso. Certo, professor?
Exatamente. Vamos pegar... aqui nunca fiz esse exercício...
Não, mas eu preciso só complementar uma outra pergunta antes de o senhor seguir esse exemplo. E, ao mesmo tempo, o Estado que fica querendo receber a sua parte de ICMS, estamos falando desses estados exportadores, o Mato Grosso como exemplo, ele fica querendo receber a parte de ICMS dele, ele terá a sua cota à parte dentro desse crédito financeiro provocado lá pelo caminhão de soja no porto, é isso?
O caso do Mato Grosso hoje, ele tem prejuízo, porque ele é mais exportador do que importador do conjunto dos itens, entendeu? Esse Sim. é um caso que deveria ser compensado na nova legislação, no meu entendimento. E hoje, se tivesse alguém para indenizar, seria o Mato Grosso, o Pará com o ferro, né? Que são estados mais exportadores que importadores, ok? Vamos pegar o modelo que nós fizemos do tomate. O tomate foi seguindo, saiu do produtor, foi para o Ceasa, Ceasa foi para a indústria. Essa indústria resolveu vender metade no mercado interno e metade exportação. A hora que ele exportar esta metade, ele vai receber de volta todos os 5% do valor total que acumulou de crédito até aquele momento desse produto, ok? Digamos que ele chegou na exportação lá, esse produto gerou aí uma margem de valor agregado, ele saiu a um, chegou a R$100 lá, fazendo um chute de novo.
Exemplo, ok.
Então ele vai ter R$5 de crédito na conta dele, ok? Online. Então, como a empresa é dinâmica, ele vai estar sempre na tua conta bancária, quando você vê no final do dia, você está no vermelho ou você está no azul. Então, a mesma coisa vai acontecer com o débito e crédito do ICMS. O livro razão da empresa vai ser a conta bancária. Não precisa de nenhum livro.
Não, perfeito, entendi perfeitamente. Mas vamos pegar esse exemplo final. A empresa exportou ketchup a R$100 e comprou R$1 a caixa. Exemplo. A R$1 a caixa exportou o ketchup a 100. Ele vai estar sendo creditado, vai ser abatido do imposto dele 5%, porque ele está exportando um produto do agro, é isso?
Exatamente isso. E digamos que ele seja um outro produto, digamos que seja outro tipo de produto que ele vai estar exportando, vai ser aquela alíquota daquele item. Se for da alíquota modal de 25%, ele vai ter 25% de devolução naquele produto, ok? Por que é importante ter... Aí, deixa eu explicar de novo. Por que que é importante ter uma alíquota pequena no agro? Para ninguém levar vantagem na recuperação do crédito. Tanto o exportador não vai se aproveitar, como ele não vai ter prejuízo como tem hoje. Porque se o fluxo de ICMS tivesse sido normalizado no Brasil, quanto ganho ele teria na exportação com o ressarcimento de crédito de ICMS a 18%? Né? Imagine a fortuna que é isso, entendeu?
Vou traduzir para o senhor como eu vou fazer o título dessa nossa longa entrevista. E assim, antes da gente terminar, eu queria sugerir que o senhor use o Notícias Agrícolas como uma trincheira de explicação para a sociedade, para os produtores rurais. E o senhor poderia fazer isso quase que diariamente, se quisesse, tendo tempo, dividindo por itens. Hoje eu vou falar sobre tal coisa, capítulos. Eu acho que seria bem interessante. Mas, pois bem, o meu entendimento dessa conversa conosco, que é uma proposta de fazer toda a reforma tributária em cima dessa palavra IVA, e ela é uma forma de agregar, condensar todos os impostos numa operação financeira. Termina-se aqueles talonários de notas fiscais, termina-se com as siglas ICMS, termina-se com créditos a receber para você ser tributado nas suas operações bancárias, financeiras. A única coisa que mudaria seria as alíquotas para alguns setores, sendo que na parte do agro, uma média que pagamos hoje para poder comer, né, a cesta básica de 33%, isso cairia abaixo de 5%, ficando os impostos do agro em torno de 5%, incluindo a exportação. E com isso também cairia a Lei Candir, porque todas as operações seriam operações financeiras tributáveis. É isso, professor?
Perfeitamente. Não tenho nenhum Nota reparo 10. No que você falou. E a concorrência, veja, a concorrência seria leal. Qual é o princípio da economia de mercado? Né? Livre concorrência, isonomia de tratamento dos setores. Então, não teria mais a empresa grandona, a média, que tem benefício fiscal, o pequeno que não tem. Acaba com isso. Outra coisa, esse pequeno proprietário que está ali no teu quintal, no teu vizinho ali, da tua propriedade, que é pequenininho, tem 2 alqueires de terra, ele não tem o que fazer. O Cotep do Confaz, o Eudaldo, que é o chefe do Cotep, que é lá da Bahia, me contava 3 semanas atrás que eles desenvolveram um aplicativo para o telefone para ter a nota fiscal eletrônica e fazer as transações pelo aplicativo. Então, acabou, né? Não precisa nem um computador, não precisa nem uma máquina de fazer nenhum tipo... Não vai ter nenhum gasto adicional para o produtor, para o microempresário, para o MEI. Limpa.
Eu quero só contar uma... Cada um tem seu exemplo, né? Mas, assim, eu saí do país, fui uma vez para os Estados Unidos, e aqui eu saí de um país do imposto sem cascata. Todo dia aquela história de imposto sem cascata, eu tirava a minha nota, o que a gente chama de pejoteiro, né? Sou PJ, tiro minha nota, pago lá meus 13, 17, de 13 a 17% de impostos conforme conforme o serviço. Ok. Só que esses 13, 17% da minha nota acaba virando, segundo as informações que o senhor mesmo nos repassa, mais de 40%, quase 50%. Então, é um imposto em cascata onde eu compro esta caneta por 10 e acabo pagando 20 por causa dos impostos em cascata. Aí fui para os Estados Unidos e pedi lá o almoço, e veio o almoço e veio a conta. Lá, se não me lembro, 12 dólares. Aí o cara falou, 12 dólares mais 7,5. Falei, o que é 7,5? É o imposto. Falei, nossa, que sacanagem, que absurdo. Estão me botando o imposto em cima do meu prato. Aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, não, é que lá no seu país, lá no Brasil, você paga antes de chegar o prato. Quando é feita a comida, você já pagou 50%. E lá nos Estados Unidos é 7,5. É isso mesmo que o senhor quer fazer no Brasil, doutor
Alves? Só que o modelo americano é monofásico. Por que que os Estados Unidos tem uma alíquota de consumo baixa de 10% a 7%, 5% no consumo? Porque eles dependem pouco da arrecadação da base de consumo. Lembra que eu expliquei no começo? Sim. Propriedade, renda e consumo. No Brasil, a carga tributária da propriedade, patrimônio no Brasil, dá 4,4% da arrecadação, dos 100% da arrecadação. 4,4%. A base renda no Brasil dá 20,7%. A base consumo dá 54,4% e a base previdência, a subbase previdência, 20,3%, forma 100%. Nos Estados Unidos, a base consumo, 18%. Então, a 54 para 18, a nossa carga tributária no consumo é 3 vezes maior. Em compensação, a base tributária renda e patrimônio, propriedade, do Brasil é 20,7 mais 4, dá 25%. Nos Estados Unidos, 60% essas duas bases. Eles cobram muito mais imposto de renda das pessoas americanas do que aqui no Brasil, quase 3 vezes. Então, por isso, quando você vê lá um vídeo, olha o mercado, olha a gasolina, que o Brasil, além do erro de fazer um monte de tributos na base de consumo, ele cometeu o segundo erro, excessiva carga tributária no consumo. Esses dois erros mataram e travaram a economia brasileira. Esse erro que matou e travou. Como não dá para diminuir a carga tributária na base de consumo da noite para o dia, não tem como você tirar, digamos, dos 54, reduzir para 40, tirar 14 pontos da arrecadação nacional e jogar na base renda, não tem jeito, da noite para o dia. Você tem que ser um processo de 15, 20 anos, que deve ser feito, recomendo que seja feito. Então, nós bolamos o sistema de tributação online, débito e crédito, dá para reduzir a carga tributária dos mais pobres, cobrados que ganham menos, mais na própria base de consumo, diminuir a carga tributária dos pobres, harmonizar o sistema, tirar esse peso de cima da indústria, do comércio, do serviço e da agricultura. Entendeu o que estou falando?
Nunca sim, é uma revolução. Nunca mais ficar
a responsabilidade.
Não é só uma simplificação.
Empresa recolhendo o metido.
Pode parecer uma coisa redundante, mas não é apenas uma simplificação. É uma revolução no sistema de justiça tributária desse país. Bom, agora, para encerrar, a sociedade agora passa a discutir, através lá do Congresso, três propostas. A sua, do IVA, né, que está colocada na presidência da República e na presidência do Senado, a proposta da Câmara dos Deputados, através do deputado Baleia Rossi, do MDB, e a proposta do Paulo Guedes, através do economista Marco Sintra, que também é praticamente a mesma coisa, mas com alguns detalhes diferentes do que o senhor está propondo. É isso que eu estou entendendo,
senhor Raul? Elas terão uma semelhança, mas não serão iguais. Por isso que tem que ter uma conciliação. Agora está chegando a hora de ter cabeça no lugar, pé no chão, juntar todos que entendem do sistema. Né? Eu já me coloquei à disposição do Paulo Guedes, do Marco Sintra, o Senado me acolheu de braços abertos, muitas bancadas da Câmara me querem como conselheiro, né? Entidades, etc. E eu quero estar lá toda semana, como eu tenho feito desde fevereiro. Perdi o mandato em janeiro. Em fevereiro, eu comecei a frequentar Brasília, primeiro por minha conta, primeiro mês, segundo, terceiro, aí consegui como consultor alguns contratos, que está me pagando a estadia, a passagem, já estou respirando, mas fazendo o que é a minha missão, estimular e fazer a reforma tributária melhor possível, não deixar fazer uma reforma meia boca, não deixar fazer a reforma errada, né? Não deixar fazer bobagem. Então, eu estou lá estimulando, tanto que o Senado inteiro acolheu a minha proposta. Então, por isso que nós chamamos da nossa proposta de uma reforma reengenharia tributária, tecnológica, com crescimento sustentado e inclusão social, fraterna e solidária. Então, dá para atender todos os problemas graves da economia. A solução do sistema tributário brasileiro vai representar, resolver metade da trava da economia brasileira. Eu chamo de destrava Brasil a solução da reforma tributária nossa. Olha aqui, ó, a hora que você quiser, depois eu te passo, você pode colocar. É a minha exposição, tem um comparativo da carga tributária do Brasil, OCDE, Estados Unidos e outros países. Isso vai ser muito bom, eu te passo para a tua secretária, você fazer uma comparação da tributação do Brasil no mundo. Carga tributária, renda, consumo, né, propriedade, previdência e outros. Tá?
Vou aguardar que o senhor nos mande os seus estudos, o resumo das suas ideias, para a gente colocar abaixo dessa nossa entrevista. E aproveitando, quero reafirmar a nossa disposição aqui do Notícias Agrícolas e de se colocar à sua disposição para que o senhor didaticamente venha explicando caso a caso, capítulo por capítulo da sua proposta ou também as suas análises das demais propostas para que o Brasil possa avançar. Professor Luiz Carlos Raul, quero agradecer muito a sua paciência, a sua atenção para conosco. Quero considerar o senhor, como eu conheço o senhor há muito tempo, um grande brasileiro. Continue assim para o bem e a felicidade de toda a nação. Muito obrigado, professor Raul.
Eu que agradeço. Que Deus abençoe o Brasil, abençoe vocês. Foco, força e fé em Deus, que está bem próximo da solução. Vamos lá, vai dar tudo
certo. Vamos em frente. Muito bem. Muito obrigado, professor. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Tivemos a honra, portanto, e a felicidade de trazer aqui mais uma vez o professor Luiz Carlos Hauser, ex-deputado federal, criador de grandes soluções para solucionar esse impasse em torno das cobranças tributárias. E nós, como acabamos de dizer, vamos ficar à disposição, não só do professor, como de todos os nossos usuários, para esclarecer e fazer com que a sociedade participe cada vez mais dessa nova etapa da reconstrução do Brasil, que é após da reforma da Previdência, agora a reforma tributária. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas. E vamos em frente.